Você está ouvindo a transmissão do 14º encontro Dos Vox. Rádio Advec. www.advec.org.br.
Dando prosseguimento então ao nosso evento, temos agora as três atividades que foram realizadas e que foram inscritas nesse evento. E começamos com a atividade chamada Aplicação do Jogavox na SAC e outras oportunidades que Paulo Roberto Cândido vai exprimir para vocês.
Boa tarde a todos. Nada melhor do que começar uma fala, né, depois desse momento de confraternização, onde a gente vai reconhecendo as pessoas através da voz. Talvez não estejam conhecendo a minha, porque eu estou rouco desse frio aqui do auditório. Tá certo? Mas vamos lá. Bom, foi muito falado no JogaVox a questão operacional, né, como é que se utiliza o programa, como é que se encontra os jogos que já estão disponibilizados na internet. E eu vou falar um pouco sobre a experiência que nós temos com o nosso trabalho lá na Sociedade de Assistência aos Cegos, onde nós temos uma escola, que é o Instituto Hélio Góes, e essa escola atende da pré-escola até o nono ano, do ensino fundamental. Bom, para quem está vendo a tela, ela não está bem configurada, em função do computador aqui, que não fez a configuração correta.
A tecnologia e a pedagogia.
Bom, o DOSVOX e o ambiente. O DOSVOX, quando ele está no ambiente da escola, ele se torna uma ferramenta riquíssima, onde o professor, o aluno, pode interagir, né, com a pedagogia e a tecnologia. Tá certo? Eu sou a favor de que tecnologia, pedagogia, braille, enfim, tudo isso caminhe juntos. Tá certo? Às vezes o DOSVOX na nossa casa, o JogaVox ou outros aplicativos do sistema, possam parecer coisas bobas, e quando se está na escola, a gente percebe o quanto ele é forte no propósito que ele tem, né, enfim, no trabalho que foi feito aí com todos que participaram do projeto desde o início.
O planejamento escolar.
Bom, nada se faz sem planejamento, tá certo? Então, quando se usa o DOSVOX dentro da escola, é preciso que se planeje, porque o professor de informática, a pessoa que é habilitada na área, vai conversar com o professor que é habilitado na pedagogia, tá certo? Vai conversar com o diretor da escola para criar programas, para fazer com que a coisa aconteça de forma linear. Tá certo? Não adianta eu estar me esforçando de uma maneira na minha sala de aula, no meu laboratório, e outras pessoas envolvidas no projeto, no plano da escola, né, estarem com outros encaminhamentos. Tá certo? É importante qualquer coisa na vida a gente fazer o planejamento.
O JogaVox nas áreas externas.
O JogaVox nas áreas externas. É para quem acompanhou atentamente as oficinas e as falas aqui sobre o JogaVox, verificou que você pode colocar no seu jogo imagens, né, colocar sons, tá certo? Então, esse ambiente externo que eu me refiro aqui, é o professor sair da sua sala de aula com seus alunos, que pode ser dentro do próprio ambiente da escola, capturando imagens através do seu celular, ou através da sua máquina fotográfica. O professor construindo junto com o aluno as imagens deste jogo, né, o jogo que está iniciando num ambiente bem conhecido, tá certo? Como pode ser também uma aula agendada, uma visita externa a um zoológico ou alguma coisa com seus alunos, para que as imagens possam ser capturadas nessa visita e depois possam ser trabalhadas na edição lá no jogo.
Os motivos, vírgula. Os sentidos e os incentivos.
Pronto, os motivos, os sentidos e os incentivos. São três palavrinhas importantes, tá certo? Que o professor tem que escolher, tem que descobrir, né, tem que desvendar o que é que incentiva o seu aluno, o que é que dá sentido àquela atividade, tá certo? Quais são os outros sentidos que ele poderá trabalhar, que nós temos quantos sentidos? 5, né? Eu já acredito que nós temos 6. Existe o sentido da intuição, a terceira visão, né, que os orientais falam, tá certo? Então, o professor trabalha buscando que o aluno, o que é que estimula o aluno. Um aluno pode ser estimulado por rock, o outro pode se estimular por uma guaranha paraguaia, por exemplo. Então, isso é considerado importante.
A engenharia do processo.
Bom, a minha formação acadêmica, eu sou formado em engenharia elétrica. Mas em 1997, em função da degeneração macular, né, que me trouxe a visão subnormal, eu acabei, de forma natural e progressiva, migrando, né, para a área da informática com o uso do DOSVOX no ensino. Tá certo? Então, eu, como tive a formação em engenharia, tá certo? Na engenharia se trabalha muito com planejamento, né, com construção de vias, de pontes, de alavancas, tá certo? Então, eu estou associando aqui a engenharia, né, com a pedagogia. Pronto. O professor observando na sua engenharia, dentro da escola, da sua sala de aula, né, os níveis de cada aluno, os níveis escolares, tá certo? Eu posso ter uma sala de aula de terceiro ano, por exemplo, mas eu tenho 10 alunos que têm níveis diferentes, tá certo? Níveis gerais, em todo sentido, não só o nível de visão, a visão física, mas como a visão pessoal, do mundo, das coisas. Então eu gosto sempre de trabalhar com essa diversidade, tá certo? Não colocar uma mesmice para todos, tá certo? Eu acho que isso é importante porque esse aluno vai se sentir fonte, né, participando também do projeto, do processo.
Base, vírgula, lógica, vírgula, avaliação.
Tudo que nós estamos falando aqui é com relação ao JogaVox, tá certo? Então quando eu coloco aqui base, lógica, que foi mais?
Base, vírgula, lógica, vírgula, avaliação.
E avaliação. Por quê? Ontem o Neno mostrou o ditado Vox, foi isso, professor? Ditado? Não, o dita Vox, né? Digita Vox. Ditado Vox foi o Osmar Pavese. Então, lá na base, aquele aluno que está trabalhando com o menino curioso, nas séries iniciais, ele está preparando a base dele da digitação. Tá certo? Ele vai aprendendo com essas ferramentas que estão disponibilizadas para que a pessoa tenha um domínio do teclado. Tá certo? Para que mais lá adiante ela possa preparar o seu jogo, né, sem nenhuma dificuldade na digitação. E os processos de lógica, tá certo? Você não cria um jogo do nada, tá certo? Você, a primeira coisa que você faz é voltando à engenharia, é o seu projeto, tá certo? Quais são os objetivos do seu jogo, tá certo? Quais são as perguntas que você quer responder durante a sua caminhada pelos lugares do jogo, tá certo? Então se faz um projeto, se cria uma espinha dorsal dos objetivos. Por exemplo, o nosso amigo Joaquim, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente neste encontro, está cobrando alguma coisa na área da geografia. Então o Joaquim já pode usar o JogaVox e preparar algo na geografia para trabalhar com seus filhos, com seus netos, com as crianças da família, nessa interação, né, com o JogaVox e o conhecimento.
Elementos surpresas.
Elementos surpresas são os elementos que surgem durante a atividade pedagógica, tá certo? Por exemplo, se eu estiver trabalhando um jogo sobre frutas, tá certo? E durante a aplicação do jogo, eu tenho programado uma música, por exemplo, eu posso usar um elemento surpresa da letra da música, né, que fala alguma coisa, e eu vou junto com o aluno interpretar, refletir sobre aquela letra. Ou eu posso ter a fruta no concreto, na minha sala de aula, né? Se eu fizer uma pergunta para vocês, qual é o fruto da figueira? Quem responde? Qual é o fruto da figueira? É o figo. Então eu posso ter o figo na minha sala de aula para o aluno tocar, para o aluno sentir, né, o odor dessa fruta, e vou estar trabalhando aquela questão dos outros sentidos também, né?
O afeto e o ensino.
O afeto e o ensino. São duas coisas que caminham de mãos dadas, tá certo? O professor não é a máquina, o aluno não é a máquina, né, que você tem um plano de aula a cumprir e depois você tem uma prova para cobrar o que você apresentou na sala de aula, tá certo? O aluno tem que sentir o afeto do professor e vice-versa, né? O professor sentir o afeto do aluno, tá certo? Não é à toa que o DOSVOX, desde 1993, né, tem sido esse sucesso, né? Ano após ano, está sempre se renovando, né? O encontro das Vox parece que é sempre o primeiro, tá certo? Porque o professor Antônio Borges, ele tem mente de educador, tem coração de músico, né? Tem estômago de avestruz, porque é preciso, na pedagogia ou na vida da gente, a gente engolir muitas coisas, digerir coisas boas, né? E coisas ruins, coisas difíceis, mas permanecer vivo, né? Como acontece com avestruz. Ninguém nunca viu avestruz morrendo porque comeu um balde de aço, né?
a ligação do Jogavox na escola.
Opa, foi voltar.
A engenharia do comentário a receio do Jogavox.
Bom, eu tava lembrando daquela música do Belchior, nosso conterrâneo lá de Fortaleza, né? Comentário, ele tem uma música chamada Comentários a respeito de John Lennon, né? Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, uma coisa desse tipo aí.
Lugares da mente.
Bom, e eu queria fazer os comentários sobre o Jogavox. É, vocês observaram que o Jogavox trabalha com lugares, né? É, eu chego no lugar, se tiver alguma coisa para responder naquele lugar, eu vou para outro lugar, enfim. E é importante que a gente perceba que o nosso aluno, ele tem lugares na mente dele, tá certo? É, todos nós temos, né? Os nossos, eu coloquei aqui também até os slides do pensamento. O Jogavox trabalha com lugares, que esses lugares têm os slides, que são as figuras, é, que são as músicas, as mídias, né, que vão acontecendo durante o jogo. E na mente do aluno existem os lugares, tá certo? É, que o professor vai percebendo se o aluno, é, naquele lugar da sua mente, ele quer chegar aonde, certo? Que tipo de desejo ele está carregando na sua alma, né? Qual é o seu projeto de futuro? E isso aí pode filosoficamente auxiliar o professor na formação desse jogo, na criação desse jogo, tá certo? Porque ninguém pode ficar parado somente no estímulo visual ou sonoro de um jogo, né? Nós temos que criar condições para que o jogo coloque a pessoa diante do conhecimento, de forma que ele possa também trabalhar na construção do conhecimento. O conhecimento nunca está pronto. Se você observar, cada pessoa, quando está diante do conhecimento, ela constrói alguma coisa, coloca alguma coisa de novo, que é justamente os seus lugares da mente, né? Como é que você vai absorver, você vai apreender, né? A gente aprende e a gente apreende. Quando a gente só aprende, no outro dia a gente esquece. Na próxima série a gente esquece e não fica mais na nossa mente.
Mídia dos desejos.
Mídia dos desejos. O que eu quis dizer com isso? Eu não vou colocar no meu jogo, aleatoriamente, uma música, tá certo? Eu posso pensar em uma canção, tá certo? Que vá lá estimular os desejos do meu aluno, tá certo? Se ele tem desejo de sonhar, eu posso colocar uma música que esteja falando sobre isso, né? Que a letra fale sobre sonhar. É que vale a pena sonhar, enfim. Que estudar é importante. Ou se aquele aluno é criado num ambiente onde se toca determinado tipo de música, né? Estilo de música. Eu vou tentar trabalhar com isso daí.
Salvando projetos.
Lá no Jogavox tem a opção de salvar o projeto. Então, quando o professor cria o seu jogo, a sua ferramenta com o Jogavox, que tem lá uma opção que é salvar o projeto, né, deixar o projeto salvo, pronto, como você avaliou, como você testou e você verificou os bons resultados, enfim, que não são definitivos, né? Isso é muito importante também. Aquele jogo que você construiu, ele não é definitivo. Amanhã ou depois ele poderá receber novos slides, novos lugares. Tá certo?
Salvando projetos. Pronto.
Então, esse salvando projetos aqui é justamente para você estar ajudando aquele seu aluno a salvar um projeto de vida, né? Salvar um projeto de futuro. Quando eu recebo na minha sala um aluno cego com 3, 4, 5 anos que diz que quer ser jogador de futebol, quer ser piloto de avião, tá certo? Eu vou salvar esse projeto dele, tá certo? Ou seja, não vou matar o projeto na origem, mas vou salvar da maneira que for possível. Vou dizer para ele que existem pilotos automáticos, né, que você pode colocar o avião para funcionar com esse piloto automático. Enfim, você não mata o sonho de uma criança que pensa em ser piloto de avião, mesmo a gente sabendo que não será tão possível, né, no momento. Tá certo? Bom, deixa eu finalizar aqui essa...
Deseja realmente optar pelo término desta apresentação?
Vocês conhecem essa voz?
Fim da apresentação.
Bernardo fez uma belíssima...
E retornar ao menu principal. Fim do programa.
DOSVOX, o que você deseja?
Vamos lá, vamos saber se vocês aprenderam o Jogavox, né? Como é que eu entro no Jogavox?
Jota. Jogavox, editor de jogos educacionais. Versão
1.2.
Opção, jogar, criar ou editar?
Eu quero jogar.
Jogar. Escolha uma pasta de jogos com as setas.
Frutas.
Os jogos estão todos guardados nas suas devidas pastas, tá certo? Eu estou usando um sintetizador básico do Oswald. Por quê? Porque a gente que é da era do Oswald, quando surgiu, né, a gente se habitou a voz nativa do Oswald, tá certo? Mas você pode usar a voz que você quiser.
Futebol.
Aliás, falar em voz, eu sempre digo para as pessoas, olha, você pode ter alguma dificuldade com voz, mas não é o problema maior, tá certo? O problema é você chegar nos seus horizontes, nos seus objetivos. A voz, depois você vai tratar sobre ela.
Gel. Soneca.
Pronto, soneca.
Informe o nome do jogo.
Soneca e bocejo.
Ponto.
Jó.
Pronto. Soneca e bocejo são dois personagens que foram criados por uma escritora lá de Fortaleza, deficiente visual, tá certo? Que ela realizou o grande sonho dela de lançar um livro. Ela sempre contava histórias para o seu neto, né, antes de dormir, tá certo? E o Yuri, que era o neto dela, falou, vamos fazer um livro. Então eles criaram Soneca e Bocês, são dois personagens que vão à noite no quarto das crianças, né, e vão resolver Soneca todos os problemas.
Dois pontos.
Paulo Roberto Candido, versão
1.0. Aperte Enter.
Então esses aqui são os dados iniciais do jogo. A primeira opção quando você vai construir o JogaVox, né, são os dados iniciais do seu jogo.
Soneca e você joga ajudam a dormir em casa.
Vírgula.
Mas na escola quebre todos muito bem acordados.
Ponto.
Pronto. Soneca e vocês, né, ajudam as crianças a dormir em casa, mas na escola querem todos bem acordados. Então está aparecendo aí exatamente a capa aberta do livro Soneca e Bocejo, tá certo? Onde aparecem os dois personagens, né, que foram criados por um designer gráfico, tá certo? Que é a capa do livro da dona Fátima.
Maria Fátima da Silva é a criadora dos personagens Soneca e Bocejo.
Ponto.
Eles saem do livro para a sala de aula.
Ponto.
Vamos aprender brincando com eles.
Interrogação.
Então aperte Enter.
Esse próximo slide aparece a imagem da dona Fátima, tá certo? As imagens você pode tirar da internet, né? Você pode tirar da máquina fotográfica, do seu celular, enfim. Antônio, já está podendo girar as imagens no slide, certo? Quando nós fizemos esse jogo, foi na primeira oficina que o Antônio fez em Fortaleza.
Soneca e você joguem que você escolha a matéria para que eles lhe façam uma pergunta.
Ponto. 1.
Matemática.
2.
Português.
Pronto. Aí aparece Soneca e vocês no próximo slide dizendo que querem que você escolha uma matéria para fazer uma pergunta, né? 1. Matemática. 2. Português.
1.
Vamos escolher aqui a matemática.
Você.
Exclamação.
Você foi corajoso escolhendo logo a pergunta de matemática.
Ponto.
Vamos para ela.
2.
Qual o dobro da metade do triplo da soma dos números naturais?
8 e 10.
Interrogação.
Olha, muita, muita calma nessa hora, né? Bom, esse slide aqui, ele diz assim, ó, gostei, você foi corajoso, né? Escolheu logo matemática, você tinha matemática e português para escolher. Você foi na matemática mostrando que você é corajoso, que matemática é o bicho papão, né? Então a pergunta é a seguinte. Olha, ninguém responda não, tá certo? Que eu vou pedir ao Anderson para dar essa resposta aqui, viu, Anderson? Professor Borges, você vai dar essa resposta aqui, pode ser?
Eu não sei, pode estar acontecendo.
Olha, qual o dobro do triplo da metade da soma dos números naturais 8 e 10? Inicialmente, o enunciado pode estar confuso, pode estar complicado, mas é a função do professor descomplicar, né? Qual é a primeira atividade matemática que eu tenho que fazer?
Olha só, Paulo, eu achei extraordinário esse seu exemplo, porque a matemática é uma área em que você facilmente se confunde, mas se você põe a sua mente para funcionar, você descobre que as coisas não são difíceis. Olha só que coisa interessante. Agora está falando o professor aqui, que já deu aula de matemática. Qual é o dobro da metade do triplo da soma dos números 8 e 10? Parece uma questão complicada, não é verdade? Mas aí você começa a ler a questão com cuidado. Aí está aí a criança sendo estimulada. O dobro da metade. O que é o dobro da metade? É o próprio número. Então esquece, essa parte da pergunta não interessa. É só casca de banana. Tá certo? Agora, o triplo da soma. Então o que a gente tem que fazer? Tem que somar e multiplicar por 3. Tá certo? os números 8 e 10. Então tem que somar 8 e 10. Então, 8 mais 10. Agora, a criança tem que fazer a multiplicação, que talvez seja a coisa mais difícil, multiplicar o 18 por 3. Né, colegas? Então você nota que é uma pergunta idiota, mas quanta coisa tem aí por trás e como o professor inteligente pode botar a cabeça do seu aluno para funcionar. Tá certo? E aí ele vai... Aí o professor, não sei. Mas você sabe sim, meu filho, sabe sim.
Qual é a resposta?
5, 6.
Opa, calma.
Del, 6. 5.
Opa.
Del, 5. 4.
5, 4, né? Bom, o professor Rubens Ferronato, ele é maravilhoso nisso daí. Ele ensina a gente a ler a pergunta, interpretar, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora o elemento surpresa que eu falei lá no início, né?
Você está absolutamente certo. Ponto. Parabéns. Exclamação. Exclamação. Ouça agora uma linda canção como prêmio por seu acerto. É a música Fresh de Renato Teixeira.
Tá aparecendo no slide agora com o Bino, né? Aquele motorista do caminhão, carga pesada, né?
Cada palmo desse chão.
Não é do tempo de vocês não, carga pesada. Então era um seriado onde dois caminhoneiros, né, saíam pelas estradas, né, com aventuras, com conhecimento, né, aprendendo coisas nas cidades onde eles iam. Então eu poderia trabalhar com meu aluno, certo? É que a vida, você tem que ir com essa carga nas suas costas, que não é um peso, né? É algo que você vai trilhando as estradas do conhecimento, você vai conhecendo todos os sotaques por onde você vai passando, todas as paisagens, que são os lugares por onde você está andando no seu jogo, ou nos lugares da sua mente, né, os lados do seu pensamento. Né, conhece a sua liberdade. Uma das grandes liberdades é a liberdade de aprender, tá certo? É, e nós podemos aprender, assim, como acabamos de aprender aqui com esse jogo tão bobo, tão simples aparentemente, mas que... um professor de matemática pode ter feito uma diferença naquele momento, tá certo? Com certeza esse aluno não escorregará mais em casca de banana, que são coisas que aparecem sempre em concursos, em provas de vestibulares, né? Tá certo?
Tchau, baby!
Chegamos ao final do jogo.
Peguei a mídia lá do Letrix, né?
O livro.
Aspas.
Caixa vem do das noturnas, se soneca em você, jogo a lei do das...
Aí tem uma mãozinha dando tchau, baby, né? E o professor dá orientação. Agora que você terminou o jogo as aventuras de Soneca e Bocejo, né? Vá à biblioteca da escola, apanha o livro Soneca e Bocejo e faça a leitura desse livro. Ou seja, trabalhei a matemática e no final já estou trabalhando com outra coisa... Que dessa outra coisa já pode surgir outro jogo, tá certo? E assim vai criando essa rede, essa teia do conhecimento, que é o grande objetivo do JogaVox. Agora, se o JogaVox fica morto na sua casa, fica morto no seu computador, tá certo? Aí essa carga vai ficar pesada para essas pessoas que poderiam estar usando do nosso potencial, porque nós que estamos aqui é que vamos fazer isso. Não vamos esperar que o governo, o prefeito, a professora do ensino... regular vai fazer isso, não. Somos nós que vamos fazer isso. Quem sabe fazer, preparando jogos, tem capacidade de criar projetos para jogos, vai para essa área. Quem tem capacidade de difundir, de multiplicar, vai nessa área. Tá certo? O importante é pegar o Joga Voz, que nós estamos abraçando junto com o professor Borges, tá certo? Na área da educação, e levar isso adiante. E isso aí pode ser até no futuro, tão próximo, né? Uma ferramenta que... Que os videntes digam assim, poxa vida, como isso é interessante. Isso é bobo, né, professor? Não é, professor Antônio Borges? Aparentemente bobo, tá certo? Jogar é coisa boba? Não. Né? Jogar é importantíssimo. O que é bobo é jogar fora as oportunidades de aprender. Muito obrigado a todos. Quem tiver mais dúvidas sobre JogaVox, ou quiser trocar ideias conosco, prcândido@oi.com.br.
Paulo, parabéns pela sua...
Confirma, fim.
Pela sua apresentação magnífica.
Aperte Enter.
Bom, quem
opção,
vai para a
opção, jogar, criar, fim do JogaVox.
Confirma, F. Trabalhar com você é sempre bom. Tchau.
Bom, A próxima palestra fala sobre a implementação do DOSVOX no Linux Educacional 3.0 nos laboratórios do Proinfo. É muito importante essa palestra, porque muita gente nos liga lá na UFRJ e fala assim: professor, olha, nós temos aqui o Linux Educacional e temos aqui alunos cegos, como é que a gente faz para botar o DOSVOX rodando nessa coisa, professor? E agora o nosso colega, nosso professor, vai mostrar para vocês os caminhos, as dificuldades, e que não é uma coisa difícil, é uma coisa que é perfeitamente possível de ser realizado.
Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença e obrigado pela oportunidade, professor Antônio Borges, de dar para a gente contribuir um pouquinho com o desenvolvimento dos Vox e a sua democratização de uso, expandindo a utilização para os usuários do Linux também. A princípio, eu não sou cego, sou vidente, e trabalho com crianças no ensino fundamental, de primeira a quinta série. Sou professor de informática, e esse ano eu tive o prazer de conhecer o professor Luiz César Martino na Unicamp, que é meu orientador de mestrado, e eu sempre tive interesse de fazer alguma coisa relacionada a objetos educacionais para contribuir com a educação das crianças, né? Como metodologia, e não ensiná-los a informática por informática. E o professor Martini, com várias linhas de pesquisa relacionadas aos portadores de deficiência visual, me interessei bastante, e uma das primeiras coisas que ele me pediu foi para me familiarizar com o DOSVOX. Eu tive meu primeiro contato com o DOSVOX em 2006, quando eu saí da faculdade, que um dos meus colegas fez o seu trabalho de conclusão de curso utilizando o DOSVOX. Foi muito surpreendente, mas desde lá eu nunca tive a necessidade e nem a curiosidade de conhecer profundamente o sistema. Esse ano, conhecendo o professor Martini e focando em algumas linhas de pesquisa que vão convergir para a educação, e também, como no município onde eu liciono, temos uma criança com apenas 20% da visão, e ela está saindo da escola por não ter... hoje a gente sabe que as escolas não estão preparadas, de modo geral, para atender crianças cegas. E meu desafio foi, né, fazer com que o DOSVOX rodasse no sistema Linux. Por que no sistema Linux educacional? Então, primeiro de tudo, eu tenho que falar de onde que surgiu, né? Então, em 1997, o governo federal ele implementou um programa chamado Proinfo, né, que é o Programa de Informática na Educação. E ele tem o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública do ensino básico. Na verdade, ele foi criado pela portaria 522 do MEC, 9 de abril de 1997. Só que, para questões de custos, o MEC ele desenvolveu uma distribuição Linux, chamada Linux Educacional. E o município que se interessa adere ao programa, o MEC disponibiliza o laboratório com as máquinas. Só que essas máquinas vêm com Linux Educacional e multiterminal. O que é um multiterminal? É um computador... uma CPU apenas, e dividido com dois monitores. Então você usa um hardware, mas você tem dois ambientes distintos, né? São dois monitores, dois teclados, dois mouses, né? Então aí já complica um pouquinho mais, né? Até o ano passado, a Microsoft não tinha um sistema, o sistema operacional Linux não rodava nessas máquinas em multiterminal, né? E aí, vendo os números do Proinfo, a Microsoft investiu muito dinheiro, desenvolveu um sistema para os laboratórios do Proinfo, porém, você tem um custo, o município vai ter que arcar com esse custo, né? E não são todos os municípios que têm condições de arcar com esse custo. Então, foi essa a motivação. Então, hoje, números oficiais do MEC, disponibilizados na sua página da internet, são, até 2010, foram 104.373 laboratórios instalados em todo o Brasil. Tá? Tudo Linux, todos os laboratórios com Linux, todos os computadores. Então, mais ou menos, uma conta aproximada que eu fiz aqui, hoje temos aí em torno de 1.560.000 computadores nas escolas públicas do Brasil com Linux. Hoje esse número eu acredito que seja muito maior, porque o programa não acabou, né? As prefeituras que vão aderindo ao programa têm alguns requisitos, depois eu posso explicar melhor. Elas vão aderindo e o MEC vai enviando os computadores. Porém, né, não tem nada nesse sistema que possa ajudar as crianças com deficiência visual. O que eu fiz não é nada inédito. Tem um projeto, acho que o professor Antônio Borges é do... Invox, que é a mesma... A ideia do que eu fiz, uma coisa específica foi feita por laboratório de informática. Por que eu não usei o Linvox, na verdade? Eu não usei porque eu não poderia mudar a configuração das máquinas do laboratório, visto que são todas as crianças da escola que utilizam o laboratório. Então, ficaria uma máquina diferente. Então, eu quis fazer com que não tivesse o impacto de trocar o sistema operacional. Nesse sistema Linux educacional, ele é um sistema próprio para a educação das crianças. Então, ele tem várias ferramentas educacionais. Né? E para o deficiente visual, a única ferramenta que ele tem é um ampliador de telas. Tá? Ele chama CAMAG. Eu até expliquei. CAMAG. Né? Ele é um ampliador de telas que, na verdade, ele tem muitas restrições. Né? Quando você clica para você utilizar o ampliador de telas do Linux Educacional, ele abre uma janela e essa janela acaba sobrepondo algumas imagens do próprio sistema, dificultando o uso desse ampliador de telas. Bem, como a motivação foi uma criança de baixa visão na escola, eu resolvi, né, buscar alguma solução. E a solução foi fazer com que o DOSVOX rodasse, né, dentro do sistema Linux educacional para que a criança tivesse condições de utilizar o computador. O que motivou mais foi assim, quando a professora da escola entrou em contato comigo, que hoje eu estou na Secretaria de Educação de Várzea Paulista, como suporte técnico pedagógico para os laboratórios. Então ela entrou em contato comigo e pediu alguma coisa, alguma solução para atender essa criança. E a primeira solução que me veio em mente foi, olha, se ela tem pouca visão, troque o monitor, né? Pegue o monitor do professor, que ele é uma polegada, ele tem mais ou menos 20 polegadas, de 19, 20 polegadas. Só que a criança, ela não se sentiu constrangida, porque ela não queria ser diferente das outras. Ela não queria usar o monitor maior das outras crianças. Mesmo ela não conseguindo enxergar a seta do mouse, ela quis continuar com o mesmo monitor como das outras crianças. E aí, houve necessidade e eu fui atrás para fazer essa implementação. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu utilizei o Wine, né, que é um software que ele vem no Linux, ou você pode baixá-lo, né, no DOSVOX, no Linux Educacional, ele é nativo, e ele é um software que faz uma implementação livre das bibliotecas do Windows, fazendo com que os programas sejam traduzidos para rotinas Unix. Dessa forma, gerando resultados idênticos apresentados no Windows. Então, traduzindo isso daqui, ele cria um ambiente propício para o DOSVOX ser instalado e ser utilizado, como se estivesse dentro do Windows. Tá? Eu fiz alguns detalhes, exemplifiquei tudo certinho no trabalho, depois o Antônio Borges pode disponibilizar para vocês toda a implementação, quais os arquivos que você deve alterar, onde você vai colocar. Tá? E uma das coisas que eu me preocupei foi, né, como ele está dentro do Linux, o atalho Ctrl-Alt-D, que é para iniciar o DOSVOX, ele não vai funcionar. Então, eu tive que buscar uma outra alternativa para que ele fosse iniciado automaticamente junto com o sistema operacional Linux Educacional. E aí, você tem que buscar, pegar o atalho que, na hora da instalação do DOSVOX, colocar esse atalho dentro de uma pasta oculta do sistema Linux, que é /.kde, dentro da pasta AutoStart. Você colocando esse atalho dentro dessa pasta, automaticamente, quando você iniciar o sistema operacional, o DOSVOX ele já vai ser iniciado junto com o sistema operacional. Então, o sistema operacional carrega logo no início das primeiras rotinas, dos primeiros processos do sistema operacional, ele vai pegar e vai iniciar o DOSVOX. Então, essa foi a minha implementação. Então, na verdade, foi notado que algumas coisas não funcionaram muito bem, principalmente em relação à parte gráfica do DOSBox. Mas foi observado que nada interferia na utilização da criança ou de qualquer usuário do DOSBox dentro do Linux educacional. Então, você poderia utilizar normalmente, porém, alguma parte gráfica dele ia ser sobreposta, ia esconder, algumas letras não iriam aparecer. Tá? Mas para o usuário cego não vai ter problema, porque ele vai fazer toda a leitura de tela, tudo certinho, todos os programas funcionam sem problema algum.
Bom, aproveitando aqui, na verdade, isso que você acabou de falar, tem uma solução muito simples, é que o Linux não traz instalado o fonte Verdana, que é utilizado pelo DOSVox. Basta você instalar esse fonte no Wine que tudo fica direitinho.
Aí já temos uma solução para esse problema. E aí, o DOSVox está rodando perfeitamente. Agora, fiquei muito feliz por saber que o Serpro está desenvolvendo aí a versão multiplataforma, que vai solucionar, aí não teremos mais esse problema em relação a todos os computadores do programa ProInfo. Mas enquanto isso não acontece, né, o meu desafio agora é criar um pacote de instalação para que não tenha necessidade de ninguém técnico para instalar o DOSVox no Linux educacional. Somente pegar o pacote, baixá-lo, dar dois cliques e instala automaticamente, você acaba utilizando o DOSVox sem necessidade de você procurar as pastas e instalar os arquivos no lugar certo. Mas isso vai acontecer, eu até me proponho que no próximo encontro, se Deus quiser, eu já tenho isso daí pronto. E mais algumas coisas que a gente está voltado aí para a multiplataforma. E o ano que vem vão ter bastante novidades. Eu queria encerrar, né, com uma frase aqui do Paulo Freire, que me motiva para sempre estar buscando novas soluções. Né? Que é assim, ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado.
Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a importância desse trabalho que nós acabamos de ver, que, claro, de forma muito resumida. Vocês repararam os números extraordinários, são mais de 1 milhão de computadores em que o DOSVox poderia estar instalado e hoje, por questões de ordem técnica, que o nosso colega resolveu todas essas questões, não tinha resolvido uma, que agora a gente deu a dica, né? Então, hoje é plenamente possível, com a receita de bolo, com a técnica que ele inventou, fazer nesse mais de 1 milhão de computadores, né, o que torna viável a utilização de DOSVox em muitos lugares onde não era utilizado. Eu vou sugerir que o seu trabalho seja publicado no nosso site DOSVox, que ele pode servir de orientação técnica muito importante, mesmo que o professor hoje não tenha um instalador, como você mesmo colocou, que é um instalador automatizado, que coloca uma pessoa sem conhecimento nenhum de informática, aperta um botão e ele instala. Mesmo não tendo isso, um técnico de informática com conhecimento pequeno, ele vai conseguir seguir as suas instruções e o DOSVox, então, será instalado num telecentro situado lá em não sei que rincão do nosso Brasil e o usuário cego, a criança cega daquele município vai poder ter acesso no telecentro, perto da sua escola, ou no Linux educacional da escola, da biblioteca, a essas facilidades que o DOSVox oferece. Tá? Vamos deixar isso, inclusive, talvez adaptado para o DOSVox 4.2, que já seria a última versão do sistema, já totalmente testado, segundo a sua tecnologia, que eu acho fantástica. Parabéns pelo seu trabalho. E nessa linha de projetos, nós temos um assunto de vital importância, que é o aluno com deficiência visual na universidade. Esse é um tema de grande importância e nós temos aqui o trabalho de Romerito Costa Nascimento, que vai então falar com vocês sobre esse importantíssimo tema.
Boa tarde, gente. Eu sou Romerito, né, como o professor já disse, eu sou de Belo Horizonte, e venho falar um pouco dessa inclusão do aluno com deficiência, principalmente visual, na Universidade, na Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que é a PUC Minas. Para começar, primeiro, eu acho que é muito bom dizer para vocês o quanto que eu estou feliz de estar aqui. Eu sou um usuário ainda muito iniciante no Dosvox, assim, e fiquei apaixonado com o Dosvox porque eu não sabia que ele era tão avançado como eu vi aqui hoje, né? Confesso para vocês que estou surpreso com tanta coisa boa que eu vi aqui hoje acontecer. Ontem, hoje, né? Eu acho que todos que contribuem e fazem com que isso aconteça estão de parabéns. E com a minha modesta, meu modesto conhecimento de alguma coisa, eu me coloco à disposição para ajudá-los nesse processo, principalmente divulgando e dando vazão a tudo isso que vocês nos mostraram aqui hoje, né? Bom, para falar dos nossos alunos, né, lá da PUC Minas, nós lá, desde 2004, temos um núcleo de apoio à inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. Esse núcleo de apoio à inclusão, ele tem como prioridade, né, facilitar a vida acadêmica dos alunos com deficiência na universidade. Então lá nós temos três áreas, que são as três áreas primeiras que a gente está trabalhando. Estamos pensando em implantar outras áreas, talvez uma área de uma área de questões de transtornos mentais, uma área ligada à questão mais na psicológica, que a gente está notando que a gente tem alguns alunos com esse tipo de problema, mas a gente tem trabalhado com os nossos alunos deficientes auditivos e surdos, né? Com os nossos deficientes deficiências locomotoras, e também, que é o que eu vou falar hoje, da deficiência visual. A maioria dos nossos alunos, cerca de 85 alunos, né, são deficientes visuais. Dos 200 e poucos alunos, acho que 210 alunos deficientes da universidade, todos os nossos campings, 85 são deficientes visuais. Entre esses tem a menor parte, que é deficiente visual cego, e uma maior parte baixa visão. E o que a gente faz um trabalho de detectar esses alunos logo no vestibular. Né? A organizadora do vestibular, que é da própria universidade, ela já detecta esses alunos na inscrição. Esse aluno já tem que solicitar a prova em braille, o computador, o ledor, o copista, todas as necessidades do intérprete de Libras, todas as necessidades que ele tiver, ele vai poder solicitar e a universidade oferece. A partir daí, é um outro processo, que são dois processos, que é o primeiro processo, que é o processo da matrícula normal, o aluno passa no vestibular, faz a matrícula, e a partir da matrícula ele já é encaminhado para o núcleo de apoio à inclusão, para que seja feito o atendimento inicial, a detecção daquele aluno, para a gente poder dar os encaminhamentos iniciais. E também o aluno que entra por meio do ProUni. Né? Esse aluno, ele entra por meio do ProUni, na hora que as assistentes sociais terminam o processo do ProUni, elas já encaminham para o núcleo de apoio à inclusão, e aí a gente faz o trabalho de atendimento inicial. Que trabalho é esse de atendimento inicial? Né? Esse trabalho é um trabalho que é uma conversa, é um acolhimento mesmo. A universidade tem um valor que é muito importante, que é o valor do acolhimento, o valor do trabalhar o ser humano. Então, a partir daí, a gente acolhe esse aluno. Porque, muitas vezes, gente, esse aluno vem muito machucado do ensino médio. Né? Ele levou muita porrada lá no ensino médio. Né? Para passar no vestibular, ele penou muito. Ele deve ter encontrado várias fórmulas de anel benzênico lá na prova ou em braille dele. Talvez ele nunca tenha visto o desenho. Né? E aí tem que ter essa sensibilidade em falar, olha, para esse aluno, aqui você vai ter dificuldade sim. Nós temos que ser realistas. Porque nós trabalhamos em uma universidade. Né? Pessoas que pensam muito diferente. muitas vezes. Mas você também pode contar com a nossa ajuda. E nossa ajuda de pessoas que têm conhecimento, talvez um pouco pequeno, mas têm sensibilidade também. Né? E aí o que a gente trabalha é com isso. Olha, nós somos parceiros seus. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você quiser brigar com a gente, pode brigar, não tem problema. A gente aceita a briga também. Mas brigue e sugira também. Né? E aí a gente vai trabalhando com isso. Então primeiro a gente detecta se esse aluno sabe Braille. Se ele sabe Braille, a gente sabe, tem que saber dele em que patamar de Braille, onde que ele está nesse Braille. Se ele conhece tecnologia, se conhece DOSVOX, JAWS, Virtual, NVDA, não importa. Seja qual for, nesse sentido, se ele conhece, se ele tem conhecimento, se ele utiliza isso na casa dele, aí a gente também pode dar alguns encaminhamentos. A partir daí, gente, a gente conversa com esse aluno qual que é o déficit maior dele, o que ele tem mais dificuldade. Se é trabalhar com a tecnologia, se é com o Braille, se ele quer o material dele no formato digitalizado, se é em áudio, ou se é em Braille, a gente tem que saber dele o que ele mais quer. E a partir daí, de acordo com as nossas ferramentas, de acordo com o que a gente tem, a gente vai oferecer o suporte para esse aluno. Mas primeiramente, que a gente deixa bem claro que a gente se importa muito com esse aluno. E de dar todas as ferramentas, sim. Mas de dar também a ele um espaço onde ele possa se sentir em casa. Né? Onde ele possa dizer que está com dificuldade, que ele não está entendendo, que ele precisa de ajuda. Né? Então, um atendimento individualizado, na hora de poder ajudá-lo com um DOSVOX, ensinar ali a mexer e trabalhar, ler um texto, que é o básico, né, ali no DOSVOX, de poder dar algum comando e começar a ler um texto no JAWS, no virtual, no NVDA, o que ele preferir. Né. E se ele precisa de um apoio no Braille, se ele tem desejo de aprimorar o Braille dele, então a gente vai dar um atendimento individualizado também nesse sentido. Ai, mas isso não é papel da universidade. A gente ouve muito esse discurso, né? Ai, não é papel da universidade, porque a universidade precisa trabalhar com sujeito autônomo. Tá, gente, mas e se o aluno não teve a oportunidade de ter essa autonomia anteriormente? Né? É papel nosso, sim, fazer isso. Aí, a partir daí também, o nosso professor também recebe uma orientação. Primeiramente, ele recebe uma carta, né, dizendo que ele vai receber um aluno com deficiência visual na sala dele, em determinado curso, determinado horário. E também ele recebe, por meio do sistema, na hora que o aluno vai e entra em contato com o Núcleo de Apoio à Inclusão, a gente diz para ele, por meio do sistema, a gente faz um cadastro, o professor já fica sabendo que naquela sala, no sistema, pelo meio do sistema SGA, Sistema de Gestão Acadêmica, ele fica sabendo que ele tem um aluno na sala dele com deficiência visual. E coloca o NAIO, que é o Núcleo de Apoio à Inclusão, à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, qualquer tipo de ajuda, que a gente está lá para isso. Então, nós nos colocamos à disposição. Vamos atrás desse professor, pedindo para ele bibliografia, para começar a produzir o material. Pedimos para ele datas de apresentação de filme, para levar um áudio do escritor até a sala de aula para atender esse aluno. A gente faz isso também. Um copista para poder copiar a prova, porque tem aluno com baixa visão que lê, mas não escreve. Ou escreve que o professor não consegue ler. Aí a gente pega e faz, manda o copista para a sala de aula. E temos também o ledor, que vai fazer a leitura da prova. E também oferecemos o recurso do computador. O aluno pode fazer a prova no computador, tanto no Núcleo de Apoio à Inclusão, como também no seu computador pessoal. A portaria da universidade oferece e dá aí ao aluno esse direito de fazer esse trabalho. Após essa detecção, essa conversa com o professor, a gente passa por um período de trabalho, se a gente vê que o aluno tem dificuldade, de trabalho com os colegas. Alguns dos nossos alunos apresentam essas dificuldades. Então a gente vai à sala de aula, discretamente, pergunta primeiro a esse aluno se ele quer esse tipo de trabalho, esse tipo de intervenção do núcleo. Se ele quiser, a gente trabalha com a turma, a gente faz algum tipo de momento de convivência, de conhecimento, algum evento juntos, assistir um filme, depois debater juntos. A gente está sempre procurando fazer essa interação acontecer, para que esse aluno possa se interagir 4 anos, 5, 6 anos com a turma, já pensou? Com dificuldade, né, de convivência. A gente trabalha um pouco nessa questão. E agora eu vou passar para a produção do material. Nós temos a produção do material, chega esse material até nós, a gente primeiro digitaliza esse material por meio de softwares de escaneamento e tal, damos um tratamento de limpeza desse material. Esse material é passado por mãos, muitas mãos, para poder fazer a formatação, retirada de alguma coisa que traga algum tipo de entendimento, que atrapalhe o entendimento do texto. A transformação de um texto em um texto acessível, né? Um texto mais que não traga tanto trabalho para essa leitura, porque nós trabalhamos com todo tipo de aluno, aquele aluno que entende bem de informática, aquele aluno que não entende praticamente nada. E a gente faz um trabalho também, que é o trabalho de correção do material. Esse trabalho de correção é muito importante. Ele passa pelas mãos de 2 pessoas cegas do setor, que vão fazer esse tratamento e dizer, olha, essa tabela não ficou com a descrição muito boa, esse gráfico não está legal, essa figura não entendi nada dela. E para que dê o feedback, para que o nosso trabalho chegue até o aluno com a maior perfeição possível. Né? E aí, depois desse tratamento todo, esse material vai ser transformado em áudio, ele vai ser enviado para o aluno digitalizado, ou ele vai ser transformado, ele vai ser impresso em braille. Né? E aí, já vai de acordo com a preferência do aluno, vai de acordo com o que o aluno dá conta de fazer. Né? E aí, é esse o nosso trabalho, a gente faz esse trabalho acontecer nesse sentido. Bom, gente, para não me alongar muito, nós, lá no Núcleo de Apoio à Inclusão, na área da deficiência visual, que é coordenado pela professora Judite Vilas Boas, e ela é responsável por todo esse processo, né, a gente tenta e sempre procura trabalhar com autonomia, fazer com que o aluno adquira essa autonomia, para que no mercado de trabalho ele possa fazer as coisas com suas próprias pernas, ou saiba ajudar as pessoas a ajudá-lo. Né? Isso a gente vê acontecer, né, por aí. E aí, o que a gente preocupa mesmo é com a formação desse aluno, com o crescimento dele. Né? E quando esse aluno sai da universidade e consegue o seu lugar, né, a sua colocação, quando ele consegue se transformar num profissional bacana, às vezes ele tem um reconhecimento dos próprios professores, da própria universidade, né? E pode ser que continue sua carreira acadêmica. Então, isso para a gente é extremamente gratificante, não pelo trabalho que fizemos, mas pela pessoa, pelo profissional que nós colocamos no mercado. E ainda fazemos o possível para que esse aluno crie um laço conosco, para que a gente possa ser referência na ajuda, a gente possa ser referência no suporte. E, para além da tecnologia, de todo o material oferecido, a gente está focado mesmo nesse crescimento da pessoa com deficiência visual, como profissional e como pessoa. Né? E, finalizando, coloco nosso núcleo, a nossa universidade, a gente tem um evento chamado Encontro das Universidades Inclusivas, que acontece todo ano, alguém já deve conhecer. A gente está aberto a todo tipo de pergunta, de crítica. Me coloco à disposição, né, o meu e-mail é romerito@pucminas.br. O site da universidade, do nosso núcleo de apoio à inclusão, é www.pucminas.br/NAI, NAI, Núcleo de Apoio à Inclusão. Muito obrigado a vocês e boa tarde.
Eu queria dizer para vocês, como fechamento dessa mesa, que eu estou encantado, né? Estou encantado sobre vários aspectos. Primeiramente porque o pessoal da PUC-Minas, de certa maneira, criou um roteiro que pode servir como modelo para muitas universidades. Eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, e lá nós não conseguimos nem 5% do que ele conseguiu lá na PUC Minas. Tá? um processo, uma organização. Isso é modelo mesmo. Você tem que publicar isso, as universidades brasileiras têm que seguir isso, porque isso significa inclusão, significa que a pessoa que vai entrar na universidade vai entrar, vai conseguir atravessar todo o mar de dificuldades, vai se sentir apoiado e vai conseguir sair de lá com o seu diploma, seu tão sonhado diploma, e um diploma que tem valor, um diploma que vai fazer com que esse indivíduo seja produtivo na sociedade, seja um diploma de verdade, que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, da sua família e da sociedade em que essa pessoa está inserida. Bom, nós temos apenas, infelizmente, 5 minutos para perguntas, o tempo é muito estreito, mas nós estamos tentando fazer desse encontro um encontro em que o tempo é respeitado. E isso faz diferença, né? Isso faz diferença, todo mundo está aqui, são 15h31 da tarde, né? Nós temos o plenário com 75%, isso nunca aconteceu nos Encontros das Vox. De tarde o pessoal vai namorar e abandona o Encontro das Vox. Hoje não, nós temos 75% ainda da plateia plenamente cheia, tá? Todo mundo prestando muita atenção. Isso é resultado da organização. Parabéns, senhorita Haddad. Parabéns pela organização fantástica e que proporcionou esse encontro tão fabuloso para todos nós. Bom, então 5 minutinhos apenas, vamos colocar um limite de 3 perguntas, que eu acho que é o máximo que cabe em 5 minutos. Por favor, os participantes respondam bem rápido.
Boa tarde, eu sou Jantira, né, e fiquei encantada, né, com esse trabalho que é desenvolvido lá na PUC Minas, né. E a título de informação, né? Aqui em Goiânia também nós temos uma faculdade, né? Faculdades Alfa, né? Que ela faz mais ou menos, ela faz esse trabalho de apoio aos alunos, né? É claro que nós precisamos melhorar bastante. Lá nós não temos professora Braille, né? E dá apoio. Nos outros aspectos, tipo a PUC Minas, né? E o que eu vejo, né, que as faculdades particulares, né, elas estão mais preocupadas com essa questão da inclusão do que as federais, né, propriamente dito, que agora que está iniciando esse trabalho aqui na UFG, né? E o que eu quero perguntar para vocês têm impressora Braille?
Bom, nós temos a impressora Braille, sim. Só que a nossa impressora Braille, ela é velhinha, sabe? Ela já está um pouquinho capenguinha. Mas, no sentido, assim, a gente faz o material em Braille. Nós temos um aluno que ele é uma máquina Braille também. Um funcionário que é uma máquina Braille também. Ele é muito competente, assim, nessa produção e tudo. Eu sei Braille, faço, tenho uma boa desenvoltura com Braille, estou aqui com a minha apresentação toda em Braille e tudo.
Eu também faço tal, assim, né?
Mas acontece que eu não tenho muita, né, para máquina, produção de material. Eu fico mais na produção áudio, dando suporte para os estagiários, fazendo esse apoio logístico, porque conversar com um professor universitário não é muito fácil. Né? Eu tenho só graduação, sou graduado em ciências sociais. O professor tem doutorado, às vezes ele se acha assim que ele é muito melhor que eu. E ele fala assim: eu vou aceitar a orientação para dar aula desse menino aí? Né? Então, assim, eu tenho que lidar com isso de uma forma, um jogo de cintura muito grande, para poder fazer uma reunião com o professor e conversar com ele sobre alguns assuntos. Mas nós temos a impressora Braille, sim. Estamos.
E eles usam o Braille lá ainda?
Nós temos alguns alunos que só usam Braille, somente o Braille.
Muito importante. Eu sou professora de Braille aqui no SEBRAVE, né? E dou aula em curso pós-graduação em algumas faculdades também. E defendo, gente, o uso do Braille, mesmo com o computador, né? Usar os dois, né? Que eu uso os dois e um complementa o outro. Obrigada.
Olha, obrigado pela participação. Desculpe, eu tenho que desculpe cortar, é falta de educação, mas só temos mais 2 perguntas. Bem rapidinho, por favor.
Eu não vou fazer pergunta. Eu vou querer dizer que eu, como uma das primeiras usuárias do Das Vox, cada vez que eu volto de um encontro, eu volto mais emocionada. e queria deixar uma mensagem para todo mundo e principalmente para o professor Antônio Borges. Beethoven, quando redescobriu a música, os críticos caíam em cima dele e sempre estavam desfazendo do trabalho dele. E ele disse, professor, diga sempre com voz alta, mordidas de mosquitos não sofreiam um cavalo fogoso. Muito obrigada.
Meu nome é Ivan, sou de Cascavel, do Paraná. Queria parabenizar a mesa, as três brilhantes exposições. E acho que duas questões é importante. A primeira é dizer para o Anderson que, como a título de sugestão, que ele crie uma receita de bolo para os técnicos, né? Acho que o Borges também fez esse apontamento, e para que esse DOSVOX chegue mais rapidamente ao Linux Educacional, né? Porque tem o pessoal dos CAPs, tem o pessoal enfim, dos telecentros, quer dizer, isso às vezes esse software não estando criado essa receita e de repente esperar um pouco mais para criar um pacote de instalação, quer dizer, o mais importante é que o cego tenha acesso ao DOSVOX no Linux, que o cego tenha acesso ao DOSVOX e ponto, a maneira que é, os técnicos lá da escola e o cego também que procure e deixa disponibilizado no site do projeto DOSVOX. Isso é uma sugestão. A outra é pro colega da Romerito da PUC Minas, dizer que também nós desenvolvemos um grande trabalho na área da educação inclusiva no município de Cascavel, na universidade pública estadual, que passaram muitos cegos no mestrado, no doutorado, e penso que nós precisamos criar um grupo de universidades para não reventar a roda. Vocês produzem um livro lá na PUC Minas, a universidade, a União Mestre, produz outro livro, quer dizer, às vezes as universidades produzem os dois livros ao mesmo tempo. Então isso a gente otimiza tempo e a gente precisa, na verdade, se organizar mais, com mais intensidade. Muito obrigado.
Bom, eu vou pedir que seja bem sucinto na resposta, só temos direito a mais uma pergunta. Tá? O tempo já estourou, por favor, bem rápida a resposta.
Ivan, o artigo que escrevi aqui para o encontro, eu resumi ele muito, né, aqui na fala, por conta do tempo, mas ele está bem detalhado para qualquer técnico, ele consegue implementar isso daqui. O Tony Borges vai disponibilizar isso no site do Intervox também, e eu vou deixar meu contato, que é professor@anderson com H, N no final, .pro.br. Ou entrar em contato com o professor Martini, lá da Unicamp, que eu estou à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado.
Bom, pessoal, sendo bem breve, a pedido. Bom, olha, a gente pode sim ver, sentar, conversar sobre isso. Me mande um e-mail, né, no romerita@pucminas. A gente pode articular sim, eu creio que a universidade, a PUC Minas está aberta a esse tipo de questão. Sim, e a gente está tentando fazer isso sim com os nossos próprios alunos, que muitos produzem material e mandam esse material para nós. Então a gente está sim aberto, vamos conversar, me mande um e-mail que eu estou muito aberto a isso tudo. Obrigado.
Última pergunta então.
Só na verdade primeiro é o Edson Júnior, mineiro e radicado em Brasília, agora forasteiro pelo mundo afora. A questão da PUC Minas é uma coisa interessante. Na verdade, começou esse trabalho lá e depois a PUC Minas acabou implantando um curso superior de tecnologias assistivas. Então, não se trata apenas de você ter um desenvolvimento para acompanhar o aluno com deficiência, mas de você preparar profissionais para trabalhar na área da deficiência, enfim, vários aspectos, com o pessoal de Libras, Braille, etc. Então, assim, só deixar realmente um elogio ao trabalho da PUC Minas, que é muito bom. Já tive a oportunidade de estar lá, inclusive dando palestra para o pessoal do curso de Libras e Braille, o pessoal do curso superior de Libras e Braille. Então, a PUC Minas, a gente vê que o trabalho de inclusão não cuida apenas da barreira física. Eu lembro que uma vez nós estávamos num debate com o pessoal da UFMG e da PUC, e eu fui aluno da UFMG e tinha destacado exatamente isso. Que a UFMG conseguiu romper muitas barreiras arquitetônicas através de acessibilidade, enfim, derrubar uma série de barreiras que havia, mas as barreiras atitudinais nesse aspecto, a PUC ela conseguiu sair na frente e o trabalho tem sido realmente digno de muito elogio. É isso.
Bom, gente, muito obrigado pelo elogio. Eu acho que esse curso de comunicação assistiva, ele realmente é um curso muito importante. Ele é um curso que traz realmente um feedback grande. Ele produz profissionais, sim, que trazem essa ajuda. Mas ele precisa muito também da ajuda de nós deficientes para meter o bedelho lá, porque nós não estamos lá dentro. Então, assim, é uma crítica realmente a ele. E eu sim, prefiro que a gente bata nessa tecla lá, porque é um campo de trabalho nosso, mas também é uma questão que a gente precisa dizer, que nós deficientes precisamos dizer mais sobre nós, e isso não está acontecendo. Tá?
Queridos amigos, eu desfaço a mesa com muita pena mesmo, porque acho que tinha várias pessoas com perguntas super importantes. Peço muitas desculpas e agradeço demais aos competentíssimos palestrantes que agradaram a todos nós com suas brilhantes observações, com suas brilhantes palestras. Parabéns a vocês.
Ajuda-nos,